A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, pastor Luiz Mendes.
A paz bendita de nosso Jesus Cristo seja com todos. Eu chamo a atenção dos irmãos, das irmãs, para uma questão muito importante. Estamos atravessando uma época muito perigosa, na qual pessoas a quem Deus dotou de poder começaram a pensar que são as tais, agindo como se sua vitória fosse em virtude de serem muito boas e poderosas. Homens de notoriedade, homens de envergadura, que ganham repercussão no ministério, são tentados a se exaltarem. O espinho na carne, vivenciado pelo apóstolo São Paulo, foi providencial para que ele não se exaltasse. Ele próprio admitiu. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Vejam bem, exaltar-se é uma atitude muito perigosa. Nunca é demais recordar o que aconteceu com Lúcifer. Quem lhe concedeu o poder foi o próprio Deus. Mas veja o que aconteceu. A criatura teve a pretensão de pleitear com igualdade com Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O querubim ungido não levou em conta que fora Deus quem lhe dera o poder que tinha. A bem da verdade, o poder de que dispunha Lúcifer era apenas uma fração do que tem o Senhor Todo-Poderoso. O castigo por sua desobediência e soberba foi terrível. Interfere no mundo até os dias de hoje. Lúcifer caiu. Está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 15. Levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Foi a sentença proferida contra ele pelo Senhor, devido o seu ousado, atrevido desejo. A sua perdição eterna já está determinada. Lúcifer tornou-se Satanás. Poucos pecados são tão ruinosos quanto a soberba. Outro personagem bíblico que começou sua trajetória muito bem, mas acabou mal. Ele foi derrubado pelo próprio orgulho. Uzias. Uzias reinou 55 anos. E ele foi um homem próspero. A partir de um princípio, ele prosperou. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Detalhe. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Deus pode te fazer prosperar. Se pode, de aluguel, passar a ter a tua casa própria. Você pode, de uma casa singela, adquirir uma melhor. Você pode, de uma bicicleta, passar para um carro. De um carro modesto, passar para um carro superior. Você pode ser promovido lá na firma e, consequentemente, ter um salário mais alto. Você pode, até de empregado, tornar-se patrão. Mas guarde isso. Aprenda a conciliar prosperidade com espiritualidade. Tem gente que não sabe conciliar prosperidade com espiritualidade. No livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 10, está escrito: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Tem gente que, quando começa a prosperar, ganhar dinheiro, aquilo vai ofuscando a sua espiritualidade, a sua simplicidade. Aí passa a comprometer cultos na igreja, aquela correria atrás de negócios. Quanto mais ganha, mais quer ganhar. Isso é muito perigoso. Uzias prosperou. Repito, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele prosperou mesmo. Seu reinado, rico em agricultura, ele passou a ser muito respeitado. O seu poderio bélico, ele tinha máquinas que lançavam flechas e pedras, o que chamaríamos hoje de canhões. Os reis vizinhos, as nações vizinhas, eles temiam o rei Uzias. E ele, cheio de si, o que aconteceu? Está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Havendo-se fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Ora, como rei, o seu lugar não era no altar. Como rei, o seu lugar era no trono. Cada qual no seu lugar. Por quê? Querer assumir uma posição que lhe é indevida. Irmão, você que na igreja é um bom líder de cânticos, você não é um pregador, você é apenas um líder de cânticos. Não queira tomar o lugar de um pregador. Você, irmão, que é um diácono, claro, você pode até ser promovido de diácono, passar a ser um pregador. Mas se você está atuando como diácono e é um simples diácono, não tente tomar o lugar de um pregador. Teu lugar não é no púlpito. Teu lugar é sendo um policial da igreja. Obreiro auxiliar. Você foi posto para ajudar o teu pastor. Você tem que reconhecer as tuas limitações. Você é um obreiro auxiliar. Você não tem sacerdócio. Você tem as tuas limitações. Há casos que, se acontecerem na ausência do pastor, você deve dizer para os membros: espere o pastor chegar. Isso está fora da minha alçada. Problemas menores dentro da alçada de um auxiliar podem ser resolvidos sem que o pastor tome conhecimento. É até uma maneira de poupar o pastor. Porém, nunca auxiliar, nunca tente trair o teu pastor. Isso é ruim, isso é feio. Se Deus tem algo para você mais do que um simples auxiliar, você será tutelado pelo teu pastor. É sobre a tutela do teu pastor. Há um caso na Bíblia de um filho que traiu o próprio pai, Absalão. Absalão, ele tentou destronar o seu próprio pai, Davi. E o teria feito se não houvesse a intervenção divina. Porque Davi era vindicado por Deus. Era o rei. Portanto, o intento de Absalão fracassou. Vejam bem, Uzias subiu no altar para queimar incenso. Ao ser repreendido, ele não aceitou a repreensão. Irmãos, vamos tirar uma lição disso. Errar é ruim. Pior é não aceitar a correção. Pior é obstinadamente não aceitar a correção. Eu sei que toda correção, no momento, ela produz tristeza, ela fere o ego. Eu tenho uma maneira de trabalhar como pastor. Quando eu vou corrigir uma pessoa, eu procuro chamá-la particularmente. Às vezes há líderes que chamam a atenção das pessoas publicamente. Elas são até nomeadas. Quem gosta de ser chamado a atenção publicamente? É uma situação constrangedora, salvo em casos especiais, casos que a circunstância exija. Mas eu tenho uma maneira de trabalhar, e eu chamo a pessoa particularmente e digo: irmão, a minha intenção é te ajudar, você errou, não se comporte mais assim, não fale mais assim, não tenha esse procedimento. Se a pessoa tem um bom espírito, ela vai me agradecer, mesmo que na hora ela se entristeça um pouco. Ouça o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Uzias não aceitou a correção. Quando os sacerdotes disseram a ele: o teu lugar não é no altar, o teu lugar é no trono, você não é sacerdote, você é rei. Ora, se cada pessoa assumisse o seu lugar, eu lamento quando vejo homens, pregadores, até notáveis, envolvidos com política, homens carismáticos, homens que alcançaram fama devido ao dom da eloquência, da oratória, da retórica, que deviam estar no púlpito, estão envolvidos com política, se candidataram, aproveitaram da sua situação famosa de líder e conseguiram votos suficientemente para se elegerem. E hoje são deputados, estão na política. Um pastor jamais deve envolver-se com isso. Eu estou vos falando a verdade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, concluindo essa mensagem, tenhamos humildade. Tenhamos humildade. Vamos tributar a Deus a honra, a glória. Se você tem alguma coisa, se você tem uma certa capacidade, é Deus que te deu aquela capacidade. Tribute a Ele. Não é errado. Não é errado reconhecer o nome que Deus usa, elogiar até um elogio sensato, um reconhecimento, uma consideração acerca do homem que Deus usa. Agora, elogios descabíveis, excesso. O próprio pastor que está sendo elogiado, ele deve cortar aquilo, ele não deve aceitar aquilo. Uma certa vez, eu chorei na plataforma quando um ministro, mostrando o paroxismo da meninice, citou o textual da Bíblia, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele engoliu as palavras: que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em lugar do Filho único, ele mencionou o nome de um pastor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o pastor. Etc. Sinceramente, eu chorei. Eu até esperei que depois que ele terminasse de falar, aquele pastor que recebeu o elogio descabível cortasse aquilo, repreendesse aquilo. Ouçamos o que disse João Batista em São João capítulo 3, versículo 30. é necessário que ele quem? Cristo, cresça e que eu, João Batista, diminua. Eu quero que Cristo cresça, eu quero que Cristo se projete na minha vida, no meu ministério. Eu não estou procurando grandeza, eu não estou procurando fama. Tudo que eu quero é que o povo seja abençoado. Desculpe-me, devido ao áudio hoje ser um pouco elástico, mas eu creio ser substancial.